Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia, uma alegria retornar até você para mais um episódio do Pod EBD, sempre trazendo a você subsídios, comentários, dicas importantes para a sua próxima aula, de forma que possa enriquecer o seu repertório e tornar a sua aula, quem sabe, mais produtiva, mais dinâmica e com um pouco de conteúdo além daquilo que a revista já lhe oferece. Nesse episódio, dessa semana, nós vamos tratar do tema A Igreja e o Sustento Missionário, tema da lição de número 9 desse trimestre. E aqui comigo, com muita alegria, retorna o pastor Jeremias Couto, trazendo a sua sempre valiosa contribuição. E vamos aqui trocar ideias, trazer a você aí uns bons subsídios para este tema, que já foi tratado de outras formas em outras lições neste trimestre, mas que nesta semana traz-nos aí esse desafio de voltar a este tema. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD. A paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor, queridos ouvintes do podcast Pod EBD, nesta lição de número 9, A Igreja e o Sustento do Missionário. Como bem pronunciou o pastor Kleber, já estudamos um pouco desse tema em lições anteriores, mas levando-se em conta aquele aspecto da didática que aprendemos pela repetição, então não custa nada hoje tratar sob uma ótica eventualmente diferente, mas tratar deste tema que é muito importante e indispensável para o desempenho da obra missionária realizada por nossas igrejas em todo o país, por aquelas comprometidas com missões. É um privilégio estar ao seu lado e esperar que possamos dar a nossa contribuição com subsídios para o ensino no próximo domingo ou em outros dias em que essa lição for ensinada nas igrejas.
Maravilha, nós temos de fato aqui um tema muitíssimo importante que, sem ele, de fato, missões não tem como funcionar, porque, como o apóstolo Paulo diz claramente no texto de 1 Coríntios 9, ninguém vai à guerra à sua própria custa, ninguém pode, portanto, fazer missões sem ter o apoio, o sustento da igreja local, salvo algumas exceções onde Deus realmente providencia isso de uma forma diferente, extraordinária, mas o missionário, via de regra, ele tem uma igreja que o apoia, mesmo como estudamos na semana passada, aquele que tem um emprego, mas ele precisa de apoio, de sustento de outras formas desta igreja. Hoje vamos falar então sobre o sustento financeiro, basicamente, do missionário que está lá no campo, enviado por uma igreja. Só que na nossa primeira questão, das três que nós vamos aqui refletir neste episódio, nós vemos que em alguns lugares há uma resistência maior para se contribuir para a obra de Deus. Basta olhar aqui na lição a diferença entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, onde Filipos estava contribuindo frequentemente com Paulo, enquanto Corinto estava sendo aqui persuadida ainda a contribuir com esta obra. E a pergunta, então, eu começo com o senhor, pastor Jeremias: o que devemos fazer para melhor conscientizar a igreja nesses lugares onde há maior resistência, de forma a diminuir essa resistência e fazer com que ela contribua voluntariamente para a obra de Deus?
Pastor Kleber Maia, queridos ouvintes, quando falamos do sustento do missionário, e à luz do que o irmão acabou de abordar na questão apresentada, temos de convir que esse papel isso já foi dito aqui várias vezes nas demais lições, esse papel é um papel que cabe à igreja. Eu costumo dizer que a igreja é missional por natureza. Então, o missionário não é um missionário de si mesmo, ele é um missionário da igreja para proclamar o reino de Deus. Ou seja, é a igreja que se organiza, é a igreja que planeja, é a igreja que faz conta dos recursos para definir de que forma vai poder sustentar esse missionário. Eu me lembro que em uma lição anterior em que participei, eu mencionei que eventualmente uma igreja não tem condições de arcar com um missionário, mas ela pode fazer parceria com outras igrejas, inclusive usando a mediação de agências missionárias, de modo que, mesmo que ela não tenha um missionário da sua igreja, ela pode ser uma igreja missionária contribuindo em parceria para o sustento de um, dois, três missionários que estão no campo. Então, o ponto é esse. E o exemplo citado, inclusive o texto da lição que o comentarista fez uso, a igreja de Filipos, o contraste entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, uma igreja que tinha até todos os dons, capítulo 1, verso 9, se não me foge a memória, de 1 Coríntios, 7 ou 9, não me lembro bem, mas ali se menciona que era uma igreja que tinha todos os dons, mas parece que ela tinha problemas nessa área, na área da contribuição, embora depreende-se que fosse uma igreja próspera do ponto de vista financeiro, mas e não é que faltasse ensino. Na verdade, ela teve o ensino de alguém da importância do apóstolo Paulo. Então, primeiro, muito rapidamente, a igreja tem de ser ensinada. A igreja tem de ser conscientizada. E ensinada em que sentido? Ensinada no sentido do seu papel missional. O caráter da igreja é esse. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes se menciona que a igreja proclamava o reino de Deus. Esse é o caráter missional da igreja. A igreja não tem outra tarefa maior do que essa. Essa é a tarefa primordial da igreja. Por isso a igreja tem de ser ensinada sobre esse tema, essa responsabilidade, a responsabilidade missional. E a partir daí é levar os irmãos a entenderem também, e esse aspecto é muito interessante, porque às vezes quando se fala de oferta, de contribuição, geralmente em um extremo, se diz sobre as necessidades do campo, do missionário, etc. E, claro, nós não podemos esquecer dessas necessidades, mas não estimulamos sob a perspectiva bíblica da contribuição. A contribuição é oferta, e oferta implica em adoração. Oferta implica em você reconhecer que tudo quanto temos implica que todos nós reconheçamos que tudo quanto temos pertence a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Temos um salmo, uma passagem lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, né? Muito interessante, em que se diz da surpresa da contribuição, e a narrativa mostra, dizendo e reconhecendo, tudo o que te damos, referindo-se a Deus, veio das tuas próprias mãos. Em outras palavras, tudo quanto temos vem das mãos de Deus. E quando contribuímos, quando ofertamos, é esse ato de reconhecimento, esse ato de adoração, esse ato de reconhecer a soberania de Deus e esse ato de entender que Deus soberanamente usa os nossos recursos para o bem da sua obra, inclusive a obra missionária. Então, eu costumo dizer que ao pastor, aquele que lidera, ele tem um campo enorme, vasto, para ensinar a igreja em diversas áreas. Eu poderia mencionar algumas delas, mas vamos focar aqui a área missionária. E essa é uma das áreas que precisa tomar tempo do pastor para ensinar. Ensinar e mostrar por trás disso a motivação. A motivação não é meramente estender o meu reino, não é meramente estender a placa da minha denominação, mas a motivação é proclamar a mensagem do reino de Deus.
Amém. De fato, essa é uma área que há uma certa dificuldade, na minha percepção, porque nós temos, por um lado, muitas igrejas, né, que são levadas por aquela teologia da prosperidade, e aí tem um destaque muito grande nessa questão da oferta como meio de você receber mais de Deus. E, por outro lado, então, às vezes, algumas igrejas, pastores ficam mais reticentes, né, temerosos em tratar do assunto, com medo de ter esse mesmo tipo de visão de alguém, né, que você está interessado apenas nessa questão da prosperidade. Mas é entender que a mordomia cristã é um ensino bíblico e que a contribuição faz parte realmente da nossa adoração a Deus. Agora, há algumas igrejas ou alguns locais, eu já pude pastorear igrejas em Natal e mais de um lugar aqui no interior do Rio Grande do Norte, e às vezes nós encontramos alguns locais com determinadas características. Por exemplo, numa dessas igrejas que eu pastoreei, era um local que havia assim, uma dependência muito grande do governo como fonte de recurso, né? Aquela cidade pequena que muita gente vive da prefeitura da cidade, é funcionário da prefeitura, presta serviço à prefeitura, e essa dependência, ela me parece que às vezes pode criar uma ideia, um espírito de só receber, de cada vez só ser beneficiado por alguém. E às vezes não há aquele sentimento realmente de abrir a mão, de compartilhar, de ajudar, ou mesmo de investir no reino, sabendo que a palavra de Deus diz que aquele que semeia irá colher, e, portanto, nós precisamos, num local como esse, eu acho que todo pastor, ele pode tentar identificar, assim, o histórico daquela igreja, as razões que talvez ao longo dos anos interferiram nesse processo, nesse entendimento. Porque quando nós olhamos a igreja de Corinto, segundo alguns autores, um dos problemas em Corinto é que por lá passaram muitos mestres e passavam muitos oradores que cobravam para poder dar as suas palestras. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 da primeira epístola, ele vai defender que o obreiro é digno do seu salário, mas ao mesmo tempo ele diz que ele abriu mão desse direito para não criar qualquer obstáculo ao evangelho e poder pregar de graça o evangelho da graça. Então parece que ali havia um obstáculo que as pessoas, de uma maneira geral, achavam que pagar alguém para falar era algo que equivalia a o que todo mundo fazia para ter um palestrante que falava o que você queria ouvir e coisa parecida. E, infelizmente, existem igrejas que eu já conheci onde haviam pessoas, né, que tinham um certo domínio sobre a igreja e que, portanto, também às vezes queriam interferir naquilo que o pastor dizia ou ensinava, que lhes fosse agradável, para que isso também eles não ficassem insatisfeitos. E eram pessoas que contribuíam muito financeiramente para a igreja. Então, o pastor, eu acho que pode identificar se há na sua igreja algum tipo de bloqueio. Eu já conversei com missionários em algumas áreas do Paraguai, por exemplo, e diziam que os irmãos ou as pessoas daquela área do Paraguai, não sei dizer do país todo, mas naquela área, pelo menos, elas tinham dificuldades em contribuir. As pessoas que parece que foram acostumadas a somente receber, e, portanto, não tinham esse sentimento de contribuir. E talvez isso crie um obstáculo maior, porém o pastor deve identificar isso, mas sempre pelo ensino da palavra, mostrar o que a Bíblia diz. Paulo diz que, lá em 2 Coríntios, que era um privilégio, os irmãos da Macedônia consideraram um privilégio poder contribuir com a obra de Deus. Então, realmente é dessa maneira, pelo ensino e mostrando a doutrina bíblica da mordomia, da contribuição, que nós podemos diminuir qualquer resistência e a igreja, então, se tornar uma maior contribuidora para missões.
Esse é um ponto interessante, pastor Kleber, que o senhor levanta, porque isso vem de longe, pelo fato de nós sermos um país, digamos, receptor de missionários que vieram plantar o evangelho em nosso país e também plantar, digamos, as suas extensões denominacionais. Então, nós fomos por muito tempo aquele tipo de igreja que recebia os recursos para fazer isso, fazer aquilo, para as cruzadas, para construção de colégios. E eu me lembro que aqui no Rio, o missionário Eurico Bergsten trazia de seu país, intermediava uma verba que era usada para distribuição de sopa aqui em duas ou três ou quatro comunidades carentes no Rio de Janeiro. Ou seja, nós criamos essa mentalidade e essa mentalidade ainda insiste em perdurar, achando que nós temos de receber. Mas há um texto que diz, né, é melhor dar. É melhor contribuir, é melhor ajudar, é melhor ser generoso do que ser recebedor, embora quando precisamos receber também é uma bênção. Então, é preciso mudar esse enfoque. Eu trabalho num projeto que é de evangelização de crianças, e esse trabalho tem o suporte da Samaritan's Purse, presidida pelo Franklin Graham, e é feito em parceria com as igrejas. O projeto doa todo o material sem custo algum para as igrejas nos estados onde o projeto é desenvolvido. Ele é desenvolvido no Amazonas, é desenvolvido no Rio de Janeiro, é desenvolvido em Pernambuco e também é desenvolvido em Brasília. São nesses quatro lugares que ele é desenvolvido. Então a igreja não tem custo nenhum senão fornecer a mão de obra e receber os benefícios do trabalho que é feito por esse projeto. Mas a ideia da Samaritan's Purse é transitar dessa mentalidade recebedora para uma mentalidade doadora e levar o Brasil a ser parte também dos países que doam, porque o país tem condições, as igrejas têm condições. Claro, temos as desigualdades sociais, mas no cômputo geral, você tem igrejas aí em condições de participar de um projeto de doação para os países realmente carentes. Então, isso de fato ocorre. País que recebe, 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 para transformar isso é um processo de médio e longo prazo, claro, muitas coisas já mudaram, mas ainda temos essa mentalidade receptora, um ponto bem levantado pelo irmão. E quanto mais se vai para o interior, essa mentalidade parece prevalecer, quando, na verdade, nós deveríamos mudar o enfoque, né? Ou seja, a igreja brasileira, embora ela já mande missionários, e com todo respeito, a gente não tem uma coisa planejada, nós não temos uma junta de missões nacionais, nós temos a Secretaria Nacional de Missões, que faz um trabalho dentro das limitações que temos em nossa estrutura eclesiástica. Mas a ideia é que pudesse haver uma forma de canalizar esses recursos e otimizar de tal maneira que o alcance fosse muito maior do que já é, a partir desse ponto que nós estamos comentando, que o irmão tão sabiamente pôs, né? Essa mudança de mentalidade.
Muito bem, e a nossa segunda questão do episódio de hoje, ela vai tocar exatamente neste ponto. A igreja pode realizar eventos e empreender ações específicas para arrecadar recursos para missões? A ideia é como é que a igreja pode, então, mudar um pouco essa mentalidade e, ao mesmo tempo, de fato, gerar recursos através de ações específicas para missões e algumas ideias que são interessantes que a gente possa compartilhar aqui. E eu começo vendo que, assim, as igrejas, elas têm muitas vezes aquele culto onde há uma oferta missionária, isso é importante, mas que é necessário essa conscientização que nós já falamos, e para que a igreja possa até levantar recursos especiais. Porque também há momentos em que há necessidades especiais. Quando você vai enviar um missionário, há uma necessidade não só de transportá-lo até lá, mas de acomodá-lo. Eu entendo até que é muito importante que, num momento desse, alguém da igreja vá com ele, alguém que tenha já mais experiência em viagens, talvez, não só para ajudá-lo, mas também para levantar as necessidades que vão surgir no momento, e aí a igreja tem que chegar com esse sustento extra. E o que ela pode fazer? Então, eu vejo algumas igrejas fazendo, por exemplo, uma feira missionária, onde as pessoas ali trazem suas contribuições, que podem ser as mais diversas, né? Alguém pode trazer uma banca de comida, onde se venda comida até mesmo ligada à culinária do país para onde vai se enviar o missionário, e a arrecadação, então, é para o sustento do missionário. Também pode-se trabalhar numa banca com artesanato. Eu vi também alguém fazendo um sebo missionário. Os irmãos doavam livros, doavam outros materiais em bom estado, e ali, então, tudo era vendido a um preço bem simbólico, mas tudo era revertido para a obra missionária, uma forma da igreja participar também. Eu vi até falar de uma igreja que lançou uma campanha muito interessante, é o Desafio Coca-Cola. Então, durante todo o mês de campanha, cada vez que algum irmão fosse consumir um refrigerante, ele deveria colocar o mesmo valor dentro de uma latinha, de um cofrinho, e devolver à igreja para que fosse revertido para missões. Porque existe uma grande máxima, né, que alguém levantou, os missiólogos aí, que a igreja brasileira gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Então, o Desafio Coca-Cola é uma tentativa de reverter esse quadro aí, não é? Eu já vi igrejas também fazendo o lava-jato missionário, onde ali jovens da igreja e tal se ofereciam para lavar os carros dos irmãos e de outras pessoas, poderiam montar um espaço no estacionamento da igreja ou num terreno bem próximo e ali lavar os carros dos irmãos e todo todo o lucro era revertido para a obra missionária. Há irmãs também que poderiam montar um salão de beleza missionário, né? Então, irmãs que fazem tratamentos e cuidados de cabelo, de unha, de limpeza de pele, maquiagem, ofereceriam seus serviços naquele dia. Os tratamentos seriam feitos num preço mais acessível, o que atrairia não só os irmãos ou as irmãs, principalmente, mas também a vizinhança, não é? Porque alguns serviços desses são muito caros e ali estava sendo feito pela metade do preço, porém a renda seria revertida para a campanha missionária. E assim há muitas maneiras como a igreja pode levantar recursos para investir em missões. Ela pode mobilizar os crentes. Então, se o crente ele é desafiado a oferecer seu serviço, numa igreja nós fizemos uma ação que os irmãos tinham aparelhos eletrônicos, às vezes, que estavam parados em casa, e tinha um irmão na igreja que era um técnico, tinha uma oficina de conserto, e ele então se ofereceu voluntariamente. E aí os irmãos doavam aqueles aparelhos. Então lá tinha um monitor, tinha uma impressora, tinha uma TV, alguma coisa, mas que estava com algum problema. O irmão consertava, ele tirava o dinheiro das peças que gastou, mas o serviço dele era uma contribuição. Então aquele aparelho era vendido por um preço menor, mas agora em condições de ser utilizado, e o lucro então era revertido para missões. Eu acredito que esse tipo de mobilização, ele pode não só realmente ser uma atividade que levante recursos específicos, mas que ao mesmo tempo envolva os crentes, né? E quando eles doam seus serviços, doam algum material, eles vão então quebrando qualquer resistência e ao mesmo tempo se tornando participantes de muitas formas daquela obra. E eu creio que as igrejas que despertarem para realizar eventos, empreender ações específicas, que às vezes nós realizamos muitos eventos, mas eventos assim somente às vezes de pedir ofertas, né? Eventos somente de você reunir o povo. E eu creio que em muitos lugares isso já fica um pouco assim cansado, né? E quando a igreja realmente parte para o uso da criatividade, ela pode envolver mais os seus membros. E com isso, então, imagine todos os anos realizar uma grande feira missionária e os irmãos já se preparam e aquilo já é divulgado, e aquela feira vai envolver de tudo, né? De artesanato, de comida, de tratamento de beleza, de venda de coisas. Eu tive em feiras dessas irmãos que doaram peças, né? Pintores que doaram quadros, irmãs que doaram obras de arte que eles fabricavam e ali eram vendidas. Então, é uma forma como a igreja realmente se envolve. E ainda tem um outro fator interessante, que aquilo não é vendido ou aquele tipo de serviço não é ofertado só para a igreja, mas para toda a comunidade ao redor, o que é positivo porque envolve a comunidade com a igreja, né? Cria um laço. É positivo porque você gera uma captação de recursos exterior, ou seja, não são só os crentes que estão ofertando para missões, porque todo mundo que vai lá e contrata qualquer serviço ou compra qualquer coisa na feira, está investindo na obra missionária e com isso, então, recursos podem ser levantados. Eu creio que usando a criatividade, muitos crentes realmente são criativos. Pastor Jeremias, nós podemos despertar as igrejas para envolver-se mais e fazer mais por missões, e os missionários agradecem, né?
Não resta dúvida, Pastor Kleber, são atos que a igreja pode desenvolver usando a criatividade, como o irmão já mencionou aí, vários deles, e eu não pretendo nem acrescentar nada, porque O irmão fez aí uma menção de forma bastante completa. Eu só faço aqui algumas observações. Primeiro, a igreja precisa ter cuidado para que missões não seja uma atividade complementar, ou seja, algo que ela faz como complemento da sua atividade. Por quê? Porque missões não é complemento. Eu já disse aqui numa outra lição, num outro episódio também mencionei, a igreja já nasce com essa natureza missional. Isso aí é muito claro na grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações. Isso é muito claro em Atos capítulo 1 e verso 8. Mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Inclusive, a estrutura do livro de Atos é praticamente a divisão apresentada nesse verso. Você percebe essa sequência no gênero adotado por Lucas para escrever o livro de Atos. Então, a igreja é missional. Em outras palavras, esse é o papel da igreja, tanto no âmbito urbano, quanto no âmbito regional, quanto nos mais diferentes segmentos da sociedade, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito transcultural, que é mais o foco da lição. E aí eu cito como exemplo, peço licença para usar como exemplo, a nossa igreja em Teresópolis. É uma igreja pequena, não é uma igreja de grande porte. Mas quando plantamos a igreja, na época, em 1999, plantamos com a visão missionária e decidimos que 10% da renda da igreja seriam destinados à obra de missões. Ou seja, quando se pensa em orçamento, você trabalha com rubricas. Então, tem uma rubrica destinada para este fim, uma outra rubrica destinada para outro fim, uma outra rubrica destinada para uma outra finalidade, e nós tínhamos uma rubrica, e ainda se mantém até os dias de hoje, uma rubrica de 10% da renda bruta da igreja. Esses 10% são destinados à obra de missões. Ao lado disso, a Secretaria de Missões, então, desenvolve uma série de outras, digamos, estratégias. Por exemplo, na nossa igreja se usa o carnê missionário, na nossa igreja se usa o cofrinho missionário. Eu gostei da ideia aí em relação da Coca-Cola, né? A gente gasta aí por dia com refrigerantes e outras coisas, às vezes, que são para satisfazer até uma certa ansiedade, né? Não é nem porque estamos com sede, eventualmente, mas é uma certa ansiedade. Então, eu gostei dessa ideia criativa que o Mo apresentou. Então, nós usamos lá o cofrinho missionário. Esses cofrinhos, você define, inclusive, quando você pega o cofrinho, você define para que missionário aquele dinheiro vai ser enviado. Então, você junta os seus centavos, às vezes até põe dinheiro em papel, né? E depois entrega para a Secretaria de Missões, e todo esse dinheiro é destinado para aquele fim que você decidiu contribuir quando pediu o seu cofrinho missionário. Ou seja, temos N possibilidades, temos N maneiras. Agora, lembrando um ponto, o missionário, ele é uma extensão da igreja, não de uma família em particular, e eu entendo até que, eventualmente, o missionário possa receber algumas ajudas particulares de amigos que ele tenha, mas em relação à igreja, ele é membro daquela igreja, então todos os recursos têm que ser canalizados através da igreja para o sustento desse missionário, mesmo usando aí todas essas ideias criativas que o pastor Kleber tão bem mencionou, já que a lição de hoje é essa, não é? A igreja e o sustento missionário.
Perfeitamente. São ideias que a igreja pode empregar. A ideia que o senhor já mencionou aí do cofrinho missionário é uma ideia muito boa, que pode ser utilizada e envolver a igreja como um todo, né? Não só adultos, mas crianças, adolescentes podem participar do cofrinho missionário, carnê missionário. É só uma coisa que eu particularmente, não sei qual a sua opinião, pastor Jeremias, mas que eu particularmente não acho interessante, é quando às vezes as igrejas, elas querem fazer uma rifa ou um Pix premiado ou outra coisa parecida, ou seja, em que alguém contribui com um certo valor, mas ele está concorrendo a um determinado prêmio. É bem verdade que muita gente talvez vá até investir mais com vistas a ganhar aquele prêmio, mas eu particularmente não acho essa uma estratégia interessante para as igrejas. Respeito quem utiliza. Por quê? Porque isso, de uma certa maneira, é um jogo de azar. Você vai ter mais gente perdendo do que ganhando. Um vai ganhar e os outros vão perder. E, na realidade, a igreja precisa ser ensinada a contribuir e não a jogar para ver se ganha enquanto ajuda a obra missionária. Não sei qual a sua visão quanto a
não,
isso.
Não, pastor. Eu concordo com o senhor em toto. Nenhuma dúvida, porque quando se lança a mão desse tipo de recurso, eu vejo, em primeiro lugar, que a igreja está dizendo que ela não tem condições. Ela está passando essa mensagem, então ela depende dessa, digamos, não é nem dessa alternativa, depende desse padrão que não é lícito para a obra de Deus. Segundo o irmão mesmo mencionou, a pessoa vai comprar a rifa, muitas vezes, não pensando na ajuda ao missionário, mas pensando na possibilidade de ganhar o prêmio. Terceiro, como o senhor mencionou, se bem que o dinheiro será empregado na obra de missões, mas quem contribuiu, quem comprou a rifa para ganhar o prêmio, essa pessoa vai dizer: eu perdi o meu dinheiro porque ela não comprou a rifa pensando na contribuição do missionário. E quarto, porque nós temos outras maneiras muito mais criativas e legítimas, né? Ilegítimas, digamos de passagem, do que ter que usar uma rifa. E aí tanto vale para a obra missionária, tanto vale também para a construção de templo, tanto vale para ajudar uma pessoa necessitada. Eu acho que a igreja que faz uma rifa para ajudar uma pessoa necessitada pode ser até, digamos, um recurso, né? Mas eu não quero flexibilizar, não, pastor. Eu acho que a igreja, ela tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade e criar maneiras legítimas e bíblicas, né? E bíblicas que ajudem a igreja a desempenhar aquilo que lhe é prioritário.
Perfeitamente, porque não basta só você fazer, mas é você fazer de maneira que Deus seja glorificado nisso, e não de qualquer maneira seguindo um padrão mundano. Nós aprendemos muito na palavra de Deus, inclusive com o Senhor Jesus, a rejeitar qualquer padrão mundano, né?
Exato. O fim e os meios precisam ser santos.
É verdade. A nossa terceira questão do episódio de hoje vai falar sobre uma outra forma de envolver a igreja, não só a participar indo, mas também a despertá-la, a conscientizá-la mais da necessidade de investimento em missões, que são as viagens missionárias. Viagens missionárias que, eu me refiro, podem ser tanto viagens missionárias para missões locais. Nós temos a necessidade de evangelização em áreas urbanas mais carentes, temos necessidade de evangelização em áreas rurais, e muitas vezes em locais e distritos que são pouco alcançados pelo evangelho. Você tem também as viagens missionárias transculturais. Então, a igreja organiza ali um grupo para ir ao campo missionário, ou ir para um local para evangelizar. E nós vemos que geralmente essas viagens missionárias, elas vão ter um efeito muito benéfico lá no local onde os irmãos vão evangelizar. Ali há um grupo maior, né, falando da palavra, muitas vezes empreendendo outras ações de cunho social, ou ali também há um grupo mais presente, ou seja, um número maior para realizar certas ações, o que normalmente vai resultar em vidas salvas, em pessoas alcançadas. E o missionário que está ali, seja um missionário rural ou seja um missionário transcultural, vai ser muito abençoado. Mas também o que nós vemos é que as pessoas que vão para ali, os irmãos que vão, eles vão ver a realidade missionária. Muitos ficam chocados com as necessidades, com o sofrimento, com as dificuldades. E então, quando retornam para as suas igrejas, se tornam agora agentes de envolver outras pessoas e muito mais conscientes das necessidades de investimento em missões, porque às vezes alguém contribui, mas não viu, não sentiu, não participou. E além disso, uma coisa que nós vemos é que quando você faz pelo outro, quando você se envolve em suprir a necessidade do outro, muitas vezes você esquece os seus problemas. Eu já vi pessoas na igreja, pessoas até muito bem sucedidas financeiramente, pessoas de muitos recursos, mas que estava vivendo uma vida difícil, depressiva, sem muito desejo de viver, e de repente começou a ir em ações sociais, missionais da igreja, e com isso aquilo despertou, e essa pessoa agora parou de pensar em si mesma e começou a pensar no outro, fez com que ela ganhasse um novo ânimo para viver. Então eu vejo as viagens missionárias que as igrejas podem fazer acontecer, tanto no âmbito local, quanto na evangelização do sertão ou de certos guetos sociais nas grandes cidades, como nas viagens, das missões transculturais, isso como uma maneira interessante de se envolver a igreja e despertar a igreja, porque vendo e sentindo ao vivo e a cores é muito mais fácil da pessoa entender. Me permita até um exemplo pessoal. Eu fui pastor numa cidade no interior aqui que era muito quente e a casa pastoral era muito abafada, aquela casa pequena muito abafada. E alguns irmãos que foram me visitar e ficaram ali 2 dias comigo na casa pastoral, hospedados e trabalhando ali, quando eles voltaram de lá, eles vieram já com uma ideia e se organizaram, fizeram um grupo e com poucos dias depois presentearam-me com um ar-condicionado para colocar no quarto, porque eles dizendo: pastor, pelo amor de Deus, não tem quem aguente ficar naquela casa, não sei como é que você aguenta ficar ali estudando, orando e preparando as coisas, porque é quente demais. E então eles já providenciaram o recurso, ou seja, se eles não tivessem ido lá, ou imagina se eu chego na igreja e digo: irmãos, eu queria muito comprar um ar-condicionado, alguém ia dizer: ah, não, esse pastor está com luxo, esse pastor está inventando moda, missionário tem que sofrer. Não é, não é assim, não. Mas eles, sem que eu nada pedisse, já se envolveram dessa maneira, vendo a necessidade que estava lá. Eu vejo como um elemento importante para a igreja as viagens missionárias, ou ela conseguir levar os membros ao campo, né, missionário, seja rural, local, onde seja, e isso pode de fato impactar nessa conscientização deles. Como o senhor vê, pastor Jeremias, essa ideia? O senhor tem alguma experiência também, a sua própria experiência? Como o senhor vê essa participação dos membros da igreja nesse tipo de viagem missionária?
Eu acho essa ideia genial, que os membros da igreja possam se organizar e fazer visitas, tanto aqui no Brasil, nós temos aí trabalhos missionários em diversas regiões do país, às vezes você não pode se transportar para um outro país, para uma outra nação, mas nós temos aqui regiões que você pode visitar. A gente poderia, por exemplo, citar o sertão nordestino como exemplo, a gente poderia citar o interior do Amazonas, que é uma região extremamente carente, com vários povos não alcançados, diga-se de passagem, são chamados povos não alcançados. Eu não tenho aqui o número de memória, mas é uma quantidade ainda bem grande. Então, são viagens interessantes. Entre outras viagens que já fiz, eu poderia citar o caso de Moçambique, não é? E Moçambique ainda hoje é um país necessitado, é um país com extrema desigualdade, é um país que ainda está naquela zona de receber, ainda que deva ser treinado como igreja, digamos assim, também a doar, mas. Eu, quando cheguei em Moçambique, eu vi a dureza, eu vi as dificuldades, eu vi o drama dos missionários. Eu citei até na aula passada, se não me falha a memória, o missionário que morava lá em Nampula, e só pelo aluguel da casa ele tinha que pagar R$ 1.500, aliás, US$ 1.500, corrigindo. 1.500 dólares. E às vezes as pessoas pensam: ah, mas por que mandar tanto dinheiro para o missionário? Porque o custo do missionário é um custo elevado, mais do que aqui no país, né? Me lembro que a gente tomava banho num balde que tinha que puxar a cordinha para o balde virar, e era banho frio, né? Porque não tinha água quente, ou para poupar energia elétrica. A probabilidade de pegar malária, graças a Deus eu não peguei malária, mas há casos de outros que pegaram malária, inclusive recentemente, um missiólogo brasileiro esteve em Moçambique, veio de lá infectado com a malária, mas parece que se descobriu um pouco tarde. Ele foi internado, foi para o CTI e acabou perdendo a vida por amor à obra missionária. Então você só vai ter percepção disso no campo. Você só vai entender isso quando você estiver lá fora e você vai ver a realidade. Você sai da zona de conforto, porque na zona de conforto é fácil. Nós temos tudo em nossas mãos, mas quando você sai da zona de conforto, você vai ver o drama que essas famílias, que essas comunidades enfrentam e também os dramas que o missionário enfrenta, porque ele tem de se identificar com o povo ao qual ele vai proclamar o reino de Deus. Por isso, eu acho extremamente válido fazer esse tipo de viagem. Eu me lembro de uma outra viagem que eu fiz, também faz bastante tempo, e eventualmente, se você entrar em contato com a Secretaria Regional da SBP no Pará ou no Amazonas, em ambos os casos, em Manaus, eu fiz uma viagem num dos barcos da Sociedade Bíblica do Brasil. E esse barco, ele é equipado, inclusive, com um pequeno centro cirúrgico, é equipado com um ambulatório, é equipado também com um laboratório para fazer exame de sangue. E nessa viagem que eu fiz, eu e minha esposa, irmã Débora, ela esteve comigo. Foi uma viagem de 15 dias. Tivemos conosco uma equipe de médicos da Universidade Federal do Pará, Enquanto eles faziam esse trabalho social, de atendimento médico, nós fazíamos o trabalho evangelístico, o trabalho de pregar, o trabalho de distribuir literatura, o trabalho de evangelizar crianças e o trabalho de conhecer as necessidades da região. Ou seja, o quão diferente, ainda bem que Deus deu naquela região condições alimentares excelentes. Lá eles têm a caça, lá eles têm o peixe, lá eles têm o camarão, mas são desassistidos em muitas áreas, inclusive na área da saúde. E, sobretudo, na área da pregação do Evangelho, porque as distâncias são muito grandes. Eu tive esse privilégio de fazer essa visita e algumas outras que eu não posso mencionar aqui, porque eu sou proibido por acordo, por contrato, de fazer menção, porque são países de áreas sensíveis, né? E que a gente não pode expor aqueles que estão lá labutando pelo Evangelho. Mas a igreja fazer isso, promover essas viagens, promover, mesmo aqui no Brasil, né? E trazer o relatório, né? Trazer o relatório. Eu tenho ainda, eu preciso pegar essas fitas antigas, né? Porque naquela época não tinha os recursos que temos hoje, e transformar essas fitas em vídeo, né? Mas eu tenho essas fitas daquela época. Então, trazer o relatório, trazer os vídeos, trazer as gravações e passar para a igreja. Eu estive lá, eu vi. É isso. Isso certamente ajuda muito a ampliar a visão e a conscientização missionária da igreja.
Maravilha, fica aí então o desafio para você, professor de EBD, organizar com a sua classe, ou quem sabe juntando aí mais a outras classes, começar a fazer viagens missionárias, levar os crentes ao campo missionário, seja mais próximo ou mais distante, para que haja então um despertamento maior para a conscientização de contribuição com a obra missionária. Aí nós chegamos àquele momento da mesa redonda e hora da pimenta, uma hora que a gente traz pimenta não para trazer desconforto, mas para trazer uma reflexão, né? Despertar, e o que nós iremos buscar entender na hora da pimenta desse episódio é o seguinte: muitas igrejas investem boa parte de seus recursos em construções e manutenção de sua estrutura física e administrativa. Esse fato revela onde está o coração da igreja e das marcas que nós encontramos em igrejas que têm o coração em missões. Quais estão mais evidentes nas nossas igrejas? Eu não sei se o senhor quer começar respondendo, pastor Jeremias. E é um assunto delicado, mas é um assunto que, quando falamos de recurso para as missões, não podemos deixar de pensar em como a igreja realmente pode revelar o seu coração ou mostrar marcas de quem ama missões.
Pastor Kleber, é um ponto interessante esse aí, tentar ver as marcas da igreja. O senhor mencionou aí construção e etc, e etc, etc. E aí me lembrei daquela passagem quando Jesus trata das riquezas, né? E aí chega um momento que ele diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ponto. Eu não tenho nada contra a grandes construções, a grandes catedrais. Nós importamos isso desse sistema, digamos, religioso. Até o ano 300 da era cristã, não havia templos nesse modelo que conhecemos. As igrejas se reuniam em casas e provavelmente em alguns locais que eram adaptados para a reunião, mas sem essa configuração de templo, não é? Esse é um fato. O templo entra na história da igreja de maneira mais efetiva a partir da constantinização da igreja, inclusive com a transformação de templos pagãos em templos cristãos. Eu não estou dizendo isso para dizer que nós não tenhamos a necessidade de ter lugares apropriados para reunir os crentes. A única coisa que nós precisamos evitar é não sacralizar esses lugares como era sacralizado o templo de Israel. E Jesus já derruba esse conceito lá no seu diálogo com a mulher samaritana. A questão ali é definida. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, sem que o lugar esteja acima da adoração. Então, uma igreja pode reunir-se até debaixo de um pé de jabuticaba, uma igreja pode reunir-se até debaixo de um pé de manga, uma igreja pode reunir-se até num galpão, e ela pode até reunir-se numa catedral. Mas, pessoalmente, eu, Jeremias Couto, se eu já não terei tempo para isso, claro, vou completar 70 anos, mas se eu tivesse tempo para isso, essa não seria uma prioridade minha, uma prioridade de construir uma grande catedral, né, para pôr o meu nome como grande construtor lá na placa dessa grande catedral. Eu procuraria, eventualmente, construir um templo funcional, um templo que atendesse às reuniões normais da igreja, um templo que atendesse à educação da igreja, com salas equipadas, tendo mobiliário próprio, mídia e coisas do gênero. Esse seria o meu foco, né? Da maneira mais simples e com a menor ostentação possível, com o maior despojamento possível. Porque quando nós pomos o foco nisso, nós estamos dizendo qual é o foco do nosso coração. E, muitas vezes, o que mais sofre quando esse é o foco da igreja é a obra missionária. Eu citei aqui na aula passada o caso do Oswald Schmidt, e eu gostaria que os livros dele estivessem aí à venda, mas não sei, a não ser em sebos, talvez sejam encontrados, né? Então, ele todas as vezes que ele estava construindo um templo, e todas as vezes que ele construía esse templo, ele mandava mais um missionário quando os recursos começavam a faltar. Ou seja, ele não perdia o foco na obra missionária. Ou seja, a obra missionária era o foco da igreja. Então, as principais características de uma igreja, para definir aonde está o seu coração, é definir, usando as palavras de Jesus, aonde está o seu tesouro. Se o seu tesouro for a catedral, isso explica a igreja. Se o seu tesouro for a obra social, isso explica a igreja. Agora, se o seu tesouro for proclamar o reino de Deus, usando, claro, os caminhos possíveis para isso, legítimos, claro, eu disse agora há pouco que tanto o fim quanto os meios devem ser santos. Então, se os meios são santos, se você percebe que esse é o propósito da igreja, você está tendo aí o retrato de uma igreja que tem a visão missional, uma igreja missional, uma igreja que cumpre a sua tarefa missional. Em linhas gerais, é o que eu poderia dizer nessa hora da pimenta, que é uma pimentinha assim, não é bem malagueta, mas ajuda a acordar, né? A entender o que significa o propósito da igreja.
Muito bem. De fato, isso é uma questão que nós precisamos parar para pensar, né? Onde estamos investindo os nossos recursos mostra aquilo que nós valorizamos. Eu lembro de ter conversado alguns anos atrás com o pastor presidente de uma igreja e estávamos no gabinete dele, que era bem simples, um birô simples, uma cadeira também simples, e na frente eu estava sentado numa cadeira também comum, ao lado uma mesa que se usava para reuniões, daquelas bem simples mesmo, uma sala sem nenhum luxo, nenhum atrativo, nenhuma poltrona chique, nenhum sofá confortável. E ele dizendo: olha, o pessoal aqui da igreja quer reformar meu gabinete aqui. Eu digo: faça o orçamento. Aí, quando me trouxeram o orçamento, queriam mudar aqui a sala toda, ia gastar 40 mil reais para transformar a sala. Eu disse: de jeito nenhum, com 40 mil reais eu construo uma igreja lá no interior do Piauí e eu não vou investir de forma nenhuma esse valor aqui num gabinete. E aí você olha esse tipo de atitude e vê exatamente o coração da pessoa que está proclamando isso e, portanto, da igreja que está ali sendo representada. Nós precisamos, né, ter estrutura, sim, concordo plenamente com o senhor, não vamos querer que os crentes numa cidade grande estejam sentados no chão ou em latas, assistindo um culto num ambiente totalmente desconfortável, mas também não precisamos de prédios com fachadas luxuosamente ornamentadas, e isso, na realidade, pode até chamar a atenção da cidade para a igreja, mas o recurso envolvido ali certamente fará falta em um lugar que é importantíssimo, que é o investimento em missões, sejam locais ou transculturais, para alcançar vidas para o reino de Deus. E, de fato, a palavra do Senhor Jesus é o nosso modelo para motivação. Onde estiver o nosso coração, nosso tesouro estará ali, e, portanto, nós precisamos de colocar um GPS no coração aí, saber onde é que ele está, porque aí localizaremos também as nossas motivações e preferências. Mas nós chegamos ao final do nosso episódio, pastor Jeremias. Eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua prontidão em cooperar aqui com o Pod EBD, hoje lamentando a ausência do nosso timoneiro, pastor Gleibson, que por motivo de trabalho não pode estar participando esta semana do episódio, mas querendo o Senhor, na próxima semana retornará. E então queremos agradecer a sua participação, pastor Jeremias, e abrir o espaço para suas considerações finais antes que possamos encerrar este episódio.
Muito obrigado, pastor Kleber Maia. Também lamento a ausência do nosso colega, pastor Gleibson Andrade. É sempre bom ter aqui a presença lusitana, entre aspas, não é? Porque ele está em Portugal. É muito bom ter a sua presença conosco, mas certamente ele está com as suas atividades, os seus compromissos. E cumprimento a todos os nossos ouvintes, terminando a minha participação, desejando que esse episódio possa contribuir, não é? com sugestões, ideias e fornecendo conteúdo para que vocês possam desenvolver uma boa aula, uma excelente aula no próximo domingo, ou no dia em que essa lição for lecionada em sua igreja. Um grande abraço, pastor Kleber, e muito obrigado em nome de Jesus.
Muito bem, muito obrigado a você também, ouvinte do Pod EBD, que a cada semana nos acompanha. Pedimos que você nos ajude também a levar adiante esse podcast a outras pessoas, distribua o link nos seus grupos, na igreja, outros professores, outras pessoas que você conheça e que podem ser ajudados por esse conteúdo, para que mais pessoas possamos alcançar e assim levar mais essa contribuição para outros que precisam também de recursos. É sempre bom o professor contar com recursos para ampliar a discussão em sala de aula, ampliar um pouco o leque de assuntos a serem tratados, e louvo a Deus por esse trabalho do Pod EBD. Deus abençoe a todos, uma excelente aula, e fiquem todos na paz do Senhor.